senhoras e senhores deputados, há uma área prioritária que também não foi nem pode deixar de ser esquecida e que já aqui foi abordada. A redução das desigualdades em saúde e no acesso a uma alimentação adequada na prevalência da obesidade. Foi mudado o paradigma dos programas de apoio alimentar às pessoas mais carenciadas, com a criação de cabazes de alimentos saudáveis no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. A prevenção secundária também não foi esquecida neste plano. Sabemos que uma grande parte dos casos de pré-obesidade e obesidade não estão a ser identificados nas instituições de saúde, também já aqui foi referido. É, assim, necessário reorganizar os nossos serviços de saúde para aumentar a capacidade de resposta, diagnóstico e tratamento da obesidade. E é neste sentido que está a ser desenhado pelo Governo um projeto piloto para a implementação do processo assistencial integrado de pré-obesidade, que prevê um modelo de prestação de cuidados assente na identificação e intervenção precoce na área da obesidade nos cuidados de saúde primários. Na área do tratamento, importa aqui realçar o novo modelo também de cuidados, os centros de responsabilidade integrada, que alguns hospitais estão a utilizar também já para a área da obesidade. Este novo modelo poderá contribuir para o aumento da acessibilidade e para a diminuição dos tempos de resposta. No âmbito do reforço do SNS, no que toca a recursos humanos, estão em recrutamento 40 nutricionistas que também terão um papel fundamental neste combate. As medidas implementadas ao longo dos últimos anos apresentam já alguns resultados. A diminuição da obesidade infantil entre 2008 e 2019 é já um bom indicador destes resultados. A prevalência do excesso de peso e obesidade infantil teve uma redução de 22% neste período. Estes resultados são bons e obrigam-nos a continuar a fazer melhor. Não apenas o Governo, a Assembleia da República, mas toda a sociedade, as associações de doentes, que têm tido aqui um papel fundamental, as escolas, as empresas e, claro, os profissionais de saúde. O PS estará, como sempre, ao lado de todos neste trabalho urgente e durante todos os dias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, antes de vivermos a pandemia que estamos a viver, da doença Covid-19, já a Organização Mundial da Saúde alertava para uma outra pandemia, que era a pandemia, uma pandemia global que era provocada pela obesidade. Considerava a OMS que era uma pandemia global do século XXI e é importante nós não esquecermos isto. E, efetivamente, não é uma figura de estilo quando a Organização Mundial de Saúde diz que a obesidade é uma pandemia, porque se olharmos para os números, se olharmos para os impactos, percebemos que há uma alta prevalência de obesidade, da doença obesidade. Por exemplo, em Portugal, cerca de 25% de crianças e adolescentes são obesas ou pré-obesas, cerca de 50% da população adulta é obesa ou pré-obesa e tem, de facto, impactos graves na saúde individual e na própria saúde pública, fator de risco para inúmeras outras doenças, algumas já foram aqui lembradas hoje, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, etc., mas comporta também consigo perda de qualidade de vida e até perda de anos de vida e significativos anos de vida. As senhoras e os senhores deputados sabem isto, já disseram isto também. A obesidade tem, obviamente, várias causas. Pode resultar de alguma suscetibilidade individual, seja ela genética, seja ela biológica, mas tem também causas que se prendem, por exemplo, com a atividade física ou com os padrões alimentares de cada uma e de cada um de nós. Tem também várias abordagens no seu tratamento. Há, efetivamente, uma abordagem mais medicamentosa e ou cirúrgica, que, aliás, tem um enfoque muito significativo, por exemplo, no projeto de resolução que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas há uma outra abordagem, que a nós até nos parece a mais importante e aquela onde devemos investir mais, que é a abordagem preventiva, evitar que se chegue lá, alterar comportamentos para evitar que se chegue à doença de obesidade. E a verdade é que, por exemplo, no passado, e num passado recente, O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda até trouxe aqui a esta mesma casa para discussão e votação um projeto de resolução e uma proposta muito concreta que ia ao encontro desta necessidade, por exemplo, de prevenção e de mudança de alguns hábitos alimentares. Que projeto era esse? Era um projeto para a criação daquilo que nós denominamos semáforo nutricional. Todos os alimentos embalados, na sua embalagem, deveriam ter obrigatoriamente este semáforo nutricional. O que é este semáforo nutricional? É uma forma rápida, simples, intuitiva, de perceber se um determinado alimento tem ou não excesso de sal, de gordura, de açúcar, etc. Curiosamente e infelizmente, esse projeto foi rejeitado e o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Partido Social Democrata e o CDS-PP não acompanharam este projeto. Ele foi rejeitado porque houve partidos nesta Assembleia da República que não acompanharam o projeto que nós continuamos a considerar que era fundamental para a prevenção e para a melhoria de hábitos alimentares. Parece agora resultar deste debate que há uma maior sensibilização para esta questão nutricional, alimentar, de prevenção da obesidade, enfim, certamente de outras patologias que tenham raiz na questão nutricional e alimentar. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda gostaria de dizer e informar as senhoras e seus deputados é que voltará a trazer a debate este projeto sobre semáforo nutricional. Porque da última vez que nós o fizemos, ouvimos por parte dos partidos muito argumento e muita discussão baseada no interesse da indústria alimentar. E aquilo que nós temos que ter nesta discussão é o interesse da saúde pública. E esperamos que da próxima vez seja ela a prevalecer no debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. E penso que para encerrar o debate tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, depois do debate que aqui tivemos, é claro que esta doença e este problema necessita de uma abordagem preventiva e também de uma abordagem ao nível do tratamento. O projeto do PSD é claro quando refere a necessidade de reforçar o tratamento, seja do ponto de vista farmacológico, seja do ponto de vista cirúrgico, mas também não esquece, e na minha intervenção e no próprio projeto, na sua terceira medida, é clara a necessidade de apostar em medidas preventivas. Aquilo que nós não podemos fazer em abono da honestidade com que debatemos este tema, este problema, é de apenas e só elencar todos os programas, todas as estratégias, todas as orientações e medidas que estão no papel, mas que não têm resultados concretos e práticos. Porque se todos os programas e estratégias e tudo aquilo que está no papel fosse realidade, nós não tínhamos um em cada quatro jovens e adolescentes obesos ou pré-obesos, um em cada dois portugueses com excesso de peso, ou seja, algo aqui está a falhar. E essa é a mensagem que o PSD gostava de trazer a este debate. Sim, a abordagem tem de ser global. Sim, a abordagem necessita de muito enfoque preventivo, necessita de muito enfoque nas crianças, nos adolescentes, para que este tema não seja, como é expectável, que possa vir a ser cada vez mais uma bomba-relógio geracional, mas também não podemos ficar apenas satisfeitos com os programas que já estão em cima da mesa, porque os dados desmentem a possibilidade destes programas estarem a ter sucesso. E é esse apelo que o PSD gostava de deixar. Foi por isso que decidimos trazer este projeto de resolução, pela gravidade do tema, mas acima de tudo porque acredito que há tempo, há capacidade de ação que se espera para conseguir resolver este problema, porque se nada fizermos, vamos estar a condenar jovens, crianças, mas também idosos e adultos a uma vida com menor qualidade de vida, e é para isso que o PSD apresentou esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao terceiro ponto da nossa agenda, que tem projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PAN, do PCP e da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e também um projeto de resolução do PAN, tudo referente à proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura e às medidas de apoio no âmbito cultural e artístico. Tem a palavra para abrir o debate a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputados, Srs. Deputados. A cultura foi dos primeiros a ser afetada, foi dos primeiros setores a ser afetado pela pandemia de Covid-19. Os espetáculos foram cancelados, os museus foram fechados, os cinemas encerrados. Num setor marcado pela precariedade laboral, a inexistência de um regime de trabalho e proteção social específicos e com estruturas de produção caracterizadas por micro e pequenas empresas, a desproteção dos trabalhadores é total. Os apoios desenhados pelo Governo não foram suficientes e não chegam a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores. Trabalhadoras do circo, artesãs, artistas visuais, atores e atrizes, músicos, educadoras, técnicos de várias especialidades, estão há quase um ano sem conseguir trabalhar. Estão há quase um ano sem rendimentos. Estão há quase um ano com a vida suspensa, na situação dramática de não saber como pagar as contas, com muitas pessoas a recorrer a cabazes solidários para sobreviver. A mobilização das trabalhadoras da cultura, através de manifestações e outras iniciativas, tem denunciado os problemas estruturais, a situação de crise económica e social que se aprofunda, o baixo valor dos apoios e tempos demasiado longos para a sua atribuição e reivindicado a implementação de medidas mais abrangentes, menos burocracia e que efetivamente cheguem a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores. Importa destacar que desde o anúncio do apoio extraordinário a 14 de janeiro, o confinamento já foi alargado, como era previsível. E, incompreensivelmente, a duração dos apoios não sofreu qualquer alteração, mantém-se com a duração de um mês e não foi alargado para 3 meses, como devia ter acontecido. O desenho dos apoios, as regras impossíveis de cumprir e a condição de recursos deixam de fora milhares de trabalhadoras e trabalhadores e revelam o profundo desconhecimento do Ministério da Cultura, de toda a atividade que não tem financiamento direto e da forma como os trabalhadores do setor se desdobram em várias atividades, sendo abrangidos por vários códigos de atividade económica. No projeto de lei número 328, apresentámos propostas de alteração do Decreto-Lei 10-I, de 26 de março. Defendemos um programa de emergência com 3 medidas fundamentais. O reforço do orçamento do Ministério da Cultura em 10%, a simplificação das candidaturas para projetos culturais em tempos de isolamento, aprofundando o apoio a estruturas e equipamentos culturais públicos e privados, e mecanismos de garantia do cumprimento integral dos compromissos das entidades públicas nacionais ou municipais, bem como das entidades com financiamento público que cancelaram ou adiaram espetáculos, serviços educativos ou atividades culturais. Estas medidas foram aprovadas e melhoraram bastante o projeto de lei. Contudo, o patamar de obrigação ficou nos 50%. Estas alterações, que são boas alterações, não responderam a aspectos essenciais e deixaram escancarada a janela dos reagendamentos longos. Este foi um mau sinal dado pelo Governo, como comprovam as denúncias do incumprimento do pagamento de pelo menos 50% das atividades programadas pela maioria dos municípios e outras entidades públicas. É urgente uma resposta adequada aos problemas das trabalhadoras e dos trabalhadores da cultura. É imperativo a implementação de medidas robustas que respondam à situação de calamidade que se vive no setor. E, por isso, voltamos a apresentar propostas de alteração ao Decreto-Lei 10-I e insistimos em 4 pontos que consideramos essenciais. Que as entidades públicas que procedam a cancelamento e reagendamento de iniciativas programadas neste período garantam 100% das verbas previstas para o pagamento aos trabalhadores e aos trabalhadores. Segundo, a garantia de acesso aos equipamentos para práticas essenciais à profissão que não possam ser realizados em regime de teletrabalho. Todos os profissionais, bailarinos e músicos, que devido à sua especificidade não podem ficar semanas sem exercitar, devem poder aceder aos seus espaços. Alargamento do valor e das atividades elegíveis para o apoio social extraordinário da cultura. O valor mínimo do apoio